Além dos Fatos.
A bióloga Tatiana Sampaio conquistou a atenção do Brasil todo com a descoberta da polilaminina, versão recriada em laboratório da laminina. Proteína produzida naturalmente pelo corpo e que ajuda os neurônios a se conectarem. Desenvolvida pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a partir da placenta humana, a molécula reacendeu a esperança de vítimas de lesões na medula, até então sem opções terapêuticas capazes de reverter o dano. Iniciada em 1998, a pesquisa liderada pela cientista carioca, coordenadora do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, desenvolve um medicamento capaz de reverter ou minimizar as lesões e devolver movimentos a humanos. Durante o estudo, a polilaminina foi aplicada em 8 pacientes paraplégicos e tetraplégicos e ajudou a recuperar movimentos em 6 deles. Um dos participantes, que estava paralisado do ombro para baixo, voltou a andar sozinho. Informações do site Forbes.
Bom, eu já chego aqui no Além dos Fatos perguntando hoje a você, te mando você para me responder, hein? Você já vivenciou algum milagre? Já viveu de perto algo milagroso? Ou conhece alguém que viveu um milagre bem de pertinho? Talvez você já tenha vivido algo assim, nem tenha se dado conta, nem tenha percebido que era mesmo um milagre, não é? O programa Além dos Fatos hoje vai falar nesse sentido, vai falar sobre isso. E que vitória, que conquista, né? Essa da área científica. Meu caro doutor, daqui a pouco doutor, né? Por enquanto, pastor e professor.
Um doutor seria bom ser convidado, né? Um tema assim, né?
Sim.
Na próxima eu vou convidar um doutor.
É verdade.
É verdade.
Né? Quase doutor. Gilmar Batistotti.
Falta pouco.
Como está, meu querido?
Uma alegria, um privilégio. Muito bom a gente estar aqui para conversar desse assunto. Esse é um assunto realmente fascinante, né? E eu tô curioso para saber que pergunta, eu nem abro.
Nossa,
eu nem abro.
Melhor para ficar melhor a surpresa,
ficar a expectativa,
né?
Aqui. O que ela perguntou hoje, senhoras e senhores?
Eu já curiosidade. Vou te falar, pastor. Fale, velho.
Não, eu sei que ela é curiosa e também sabe perguntar.
Sabe
colocar você ali numa justa, né? Emparedar aí o participante.
Vamos antes de eu trazer a pergunta do YouTube, eu quero apresentar o nosso convidado, entre aspas, de hoje, porque hoje estamos
só nós três. Mudou o status dele hoje.
Aconteceu que estamos só nós três hoje, então quero aqui relembrar os nossos ouvintes, né, que o pastor Gilmar Batistotti, ele não é só do Além dos Fatos, tá, gente?
Ele tem dois títulos, né?
Tem.
Efetivo e sócio. Porque ele já era sócio,
era.
Com participações no programa, já era sócio. Depois efetivou-se. E agora, hoje, ele é sócio e efetivo.
Exato.
Vai fazer os dois papéis. Eu quero ver como é que vai ser ele perguntando pra ele mesmo.
Não, que eu fiz um combinado. Eu fiz um combinado aqui.
Eu falei, não concordei em nada.
Eu falei assim, Lari, traga sua Bíblia, porque hoje eu vou perguntar para você.
Eu achei extraordinário.
Poder perguntar, o senhor até pode, se eu vou responder. Já é outro.
Eu achei extraordinária a sua postura, sabe por quê? Porque o Além dos Fatos é um intensivão para ela.
Exatamente.
Porque gente, você pensa que acabou o programa, ela para? Não, ela tá segue aqui, com os convidados aqui.
Ela tá aqui há mais de uma semana, velho.
Quando começa às 10 mais, ela tá aqui ainda. Depois ela vai pro corredor, mas continua
perguntando.
Perguntando.
Na Escola Sabatina, traduzindo para quem não é adventista, Escola Sabatina é um momento que a gente tem após o culto, né, de sábado, onde a gente se reúne em algumas classes, né? Tem classe dos jovens, tem classe das crianças.
Seria a escola bíblica
dominical.
Dominical, pra
quem...
boa.
É. No nosso caso, sabático.
Boa.
E nossa, é sabatina de sábado.
E eu sempre
não de sabatinar.
Vergonha.
Isso, não de sabatinar.
Falar alguma coisa na Escola Sabatina, de opinar. E depois do Além dos Fatos, depois de um período no Além dos Fatos, até que me cria um pouquinho de, eu acho que eu vou dar uma opinião
Falei.
Aqui.
Falei.
Mas agora, Falei. Fazer o programa todo.
Uma professora de classe, você já é.
Não.
Mas eu vou te ajudar.
Não, velho, tá doido?
Eu vou te ajudar. Eu prometo que eu vou te ajudar.
Não, eu, como diretor aposentado da Escola Sabatina. Aqui, ó. Eu já sou diretor aposentado da Escola Sabatina.
Você acha, Lari, por
eu já fui
exemplo,
vice.
Você acha que Deus escolhe algumas pessoas para.
Calma, pastor, calma. Vamos lá. Vamos terminar de apresentar o pastor aqui e a gente entra no assunto. Pastor Gilmar Batistotti, que também está apresentando um programa Escola Bíblica na TV Novo Tempo, que vai ao ar todos os dias, 7h30 da noite, com reprise 7h30 da manhã.
É isso aí.
Muito bem.
E então... tenho a alegria de estar sempre na rádio. É, e tenho encontrado muita gente, hein, velho, que está ligado com a gente.
Sim, sim, sim.
Nesse horário.
Por isso eu digo o seguinte, se você está ligado aí, quer ver, né, as caras e bocas que a Larissa faz quando o pastor coloca ela numa situação, te perguntar, venha ver. E o pastor Gilmar Batistotti, eu sempre elogio a elegância dele, você nunca viu, então veja, né, no nosso YouTube.
E ontem teve ouvinte elogiando o pastor também, falando que o pastor tá sempre muito estiloso.
Mas é verdade?
Acho que foi o óculos. O pastor mudou o óculos
assumindo
um tempo atrás,
literalmente.
Né?
Inclusive, eu adotei uma postura que é andar sempre básico, porque não dá pra competir com vocês dois.
Mas o básico nunca erra, velho.
Nunca erra, nunca erra.
O básico nunca sai de moda.
Né? Minimalista, isso aí, velho. Você que tá certo.
É, porque gasta menos. Usa o ano todo. Combina três pecinhas.
Mas eu, se você olhar meu guarda-roupa, por exemplo, camisa, eu sou... Como diz que é uma única cor?
É...
Como é que diz?
Larissa sabe.
Mas eu sou...
Monocromático?
Exatamente, sou monocromático.
Eu também.
É só azul. Clarinho,
meu vai de azul.
Clarinho.
Você sempre usa
azul. O meu, se eu vou olhar os ternos, por exemplo, vai de azul, passa por verde e tal. É. E cinza, escuro, né? É. Até preto.
É, o terno até dá uma... Mas as camisas... Uma ou outra, mas a maioria é tudo azulzinho.
Ele eu sou
um
bem eclética numa roupa,
ele
eu acho.
Ele tem um terno vermelho, tem.
Não, vermelho não.
Terno outro.
Nada contra quem tem vermelho, mas vermelho não.
É bonito. Mas um vinho, um bordô, assim. Uh-huh. É bonito.
Vermelho que eu digo, assim, os derivativos, as cores próximas.
Não um vermelho, igual a minha garrafa.
Não.
Mas vamos para a pergunta.
Vamos para a pergunta,
Participa com a gente, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Só jogar aí no seu YouTube Novo Tempo Rádio, vai encontrar a gente. Estamos ao vivo agora. Pode participar, pode perguntar. Ou pelo WhatsApp também, 012981510081. A gente quer que você participe, que pra gente faz a diferença, sim. Eu pergunto para vocês aí no YouTube se. Já que o assunto de hoje é milagre, né? O título do programa de hoje é Milagres São Reais. E aí eu pergunto, você acredita que milagre só acontece quando se é fiel? Então, milagre pressupõe fidelidade, será? Essa é a pergunta que eu faço pro pessoal aqui do YouTube, Veri e Pastor. 66.
Muito boa essa pergunta, hein?
Gostou, pastor?
Muito boa, muito boa.
66.
Derrubar palestrante.
66% disseram que não. Não acredito que milagre só acontece quando se é fiel. Agora, 34% disseram que sim. Que acreditam que só acontece se você é fiel.
Uhum. Muito bom. E você, o que você acha, Leto?
Eu coloquei não.
Por que não?
Se tá certo, eu não
que
sei. Vamos
bíblico,
aprender.
O que você
que
colocou
exemplo
não?
Exemplo bíblico a gente usaria para dizer assim... Primeiro a gente tem que definir o que é...
Milagre.
O que é essa fidelidade.
Ok.
Ah, sim. Milagre é uma ação sobrenatural diante de um quadro que humanamente não seja possível.
Isso.
Então vai haver uma ação sobrenatural para essa... Para esse caso, né? Mas o que é fidelidade ali?
Pois
é. Você acha que é fidelidade, Lari? Como é que você define fidelidade?
Fidelidade? Ai, a gente fica...
Principalmente essa fidelidade que resulta em milagres.
Pois é.
Exatamente. O que é fidelidade?
Ah, pastor, eu entendi assim, não vou colocar, que fidelidade é quando você segue aquilo que Deus pede.
Uhum. E então vou colocar como diz, como é que o Robson diz? Como é que eu vou derrubar o balde agora? Como é?
Chutar o balde.
Vou chutar o balde. É, lembra da história de Naamã?
Sim.
Isso.
Quem é?
Tá pensando agora.
Tava pensando em Naamã?
Uhum. Quem era? Não exatamente Naamã, mas no milagre ela citou uma fidelidade, ou seja, uma vida de serviço. Mas isso não é uma vida, né? Isso é um momento.
Exatamente, de uma necessidade para.
Tipo aí.
É, por exemplo, a gente tem Naamã descrito no livro de... Deixa eu buscar aqui, porque depois da pergunta eu fiquei pensando, é 1 ou 2 Reis, capítulo 5, assim. Eu sempre esqueço, se é primeiro ou segundo. Mas eu vou achar aqui. Não, é segundo reis? É primeiro, não é. Vamos ver aqui se é a segunda vez. Mas vamos lá, enquanto eu acho o texto aqui. Isso, 2 Reis capítulo 5. Naamã era o chefe do exército do rei da Síria. Então era um povo que fazia investidas contra o povo de Deus. Era um povo contrário. A gente tem um povo que é politeísta, não é um povo monoteísta, como era o povo de Deus. E aí eles, numa dessas investidas, levam presa uma menina, vai cativa para casa. E essa menina percebe que Naamã tem lepra. Né? E ela diz, ó, na minha terra tem um profeta que pode curar você.
E sendo Naamã um homem de posses, né, um homem de alto posto, de patente alta, vamos dizer assim, dentro do exército, ele tinha acesso a recursos, né, médicos, vamos dizer assim, da época.
Exatamente, né, exatamente.
Que poderiam prometer para ele soluções para o seu problema.
E vamos pensar até na...
Ele deve ter tentado todos esses recursos até essa menina chegar para ele, né?
E vamos pensar que todas as crenças, todas as ações dentro do, né, dos deuses, ele deve ter procurado.
Exato, também, né, no campo do milagre.
Exatamente. Enfim, né? E aí ele vai.
Cura.
Ele vai, né? Ele chega pro general lá, o general diz assim, não, leva um presente e tal. E ele chega lá. E aí ele vai e ele se apresenta para o rei de Israel e o rei diz, estão buscando ocasião contra mim, diz o texto. Ou seja, estão arrumando uma razão para brigar aqui, né? Para brigar comigo, para invadir, para me destruir. E aí entra Eliseu na história, né? Que vai agir. E o que Eliseu faz, lembra? Mergulha 7 vezes no Jordão. Né? Daí ele diz assim, acaso não são os rios da Síria melhor do que os rios de... Né? Comparados é barrento.
E interessante que Eliseu não vai até ele, né?
Exatamente, manda.
Apresenta para ele.
Exatamente, manda. Então, assim, temos aqui alguém que não é fiel.
Uhum. Vamos dizer que foi uma aposta que ele fez. Eu já tentei de tudo. Agora, esse aí é mais um.
Exatamente. E aí,
o que
acontece? Né? Acontece um milagre. Acontece um milagre. E depois desse milagre, ele tem uma coisa interessante. Ele diz assim, que Deus me perdoe, que o seu Deus me perdoe, porque eu vou ter que voltar para a minha terra. Né? Mas eu acredito hoje no Deus verdadeiro. Então, assim, pensar nisso, Lari, é interessante, né? Porque Deus não tem, assim, eu elegi esse aqui vai ser abençoado e esse aqui não vai. Né? Agora, lógico, todo milagre ele tem um propósito. E é interessante que não teve nenhuma cura. Não há nenhuma cura descrita no Antigo Testamento até aqui, senão a de Naamã, o sírio. Jesus cita isso no Novo Testamento.
E outra coisa bem interessante nessa passagem, nesse evento, é que não foi alguém lá e fala, faça, né? Coloca ele da água, tira ele da água, não. Foi dito a ele o que fazer e ele deveria fazer.
Exatamente, exatamente. Ele tinha que se render. Uhum. E aí mostra a fidelidade.
Confiar a ponto de fazer.
Exatamente. Mostra a sua fidelidade. Então, é muito interessante. Só para lembrar, né, que alguém pode dizer aí, ah, mas a gente tem o caso de Miriam, que foi curada da lepra. Uhum. Mas Miriam foi Deus que colocou e Deus que tirou.
Isso.
Né? A gente não tem nenhuma descrição. Ah, significa que Deus, né, pode curar um infiel que não quer. A circunstância não pode ser descrita por nós. Todo milagre, se ele acontece, e se ele não acontece, Deus está por trás disso. Né? Então, Deus tem propósito, teve propósitos na história de Naamã? Teve propósito. Né? Agora, é lógico, a minha fidelidade, a minha entrega vai gerar muito mais confiança, muito mais entrega para que o milagre se realize. E aí a gente vai trabalhar, porque nem sempre o milagre é uma transformação externa.
Interessante.
O que você acha disso?
Interessante, o senhor falou, porque eu tenho uma pergunta, porque o senhor está querendo jogar para mim, mas eu estou aqui, eu vou trazer as perguntas.
Nós já estávamos aqui.
Não, mas a sua opinião é importante. Não, mas a sua opinião ela é importante. Dentro da sua perspectiva, da sua visão, né? Você é membro ativo de uma comunidade religiosa. Né? Então é diferente de um pastor. Tá, minha argumentação está boa, não está?
Tá, ela está olhando. Está interessante. Estou tentando escorregar aqui.
Não, é porque dentro da minha. Né, Véry? E a sua também, né, Véry?
Claro.
Né? Porque, assim, uma coisa é um pastor falar sobre o assunto, outra é a perspectiva de alguém, né, que tem um ministério, todos nós temos, mas não é um ministério pastoral diretamente.
Exatamente.
Né? Então, o que, que você pensa
disso? É um ministério técnico.
Eu penso que tem algumas pessoas, pastor, que olham para outras e pensam, por que, que isso acontece com fulano e isso não está acontecendo comigo? Será que eu tenho alguma coisa que eu estou fazendo de errado? A gente pode fazer alguma coisa para receber um milagre ou isso independe da gente, das nossas decisões?
A gente tem uma visão de grande conflito, né? Então, tudo a gente tem que olhar à luz do grande conflito. Eu já falei sobre isso em algum momento aqui. E nessa visão de grande conflito existem muitas variáveis, certo? Então, assim, eu não conheço a história de cada um, a escolha de cada um. Jesus vai dizer isso, né? Ele corrige a ideia de, né, por exemplo, que a dor seja uma consequência direta, né? Mas muitas vezes...
Como foi o caso de Miriam, que você citou agora há pouco.
Exatamente. Né? Que foi uma escolha ali.
Uma escolha, num contexto divino, onde Deus agia diretamente, né? Passando para Moisés as coordenadas das suas intenções na caminhada. E eles, ela e Arão, né? Vamos dizer que voluntariamente, e sabedores de que Deus estava agindo, questionaram, né? Deus só se dirigir a Arão, a Moisés.
Exatamente.
Né? Então, exatamente. Deus deu ali. Né? Peraí.
Você estava falando, estou lembrando aqui. Lembra o avião que caiu na Índia, eu acho que foi o ano passado? Lembra? Um indivíduo foi sobrevivente. Se a gente olha, né? Lembra? Sim. Um indivíduo saiu andando. Esse é um negócio, né? Assim, aí você olha e diz assim, todo mundo morreu e Deus não quis salvar só um. Não, existem muitas variáveis. Sim. Muitas variáveis para a gente decretar. E talvez a gente está falando para alguém agora, Lari, que orou muito por alguém e essa pessoa não foi curada. Talvez a gente esteja. Aí a família se pergunta, por que que Deus não? Então eu não consigo decretar, sabe? Ah, Deus preservou por preferência? Não, isso não. Deus tem propósito? Deus tem propósito na vida de todo mundo. Talvez eu estou falando para alguém agora também, a gente está? E tem alguém que foi curada. Eu estou lembrando aqui na minha mente algumas pessoas que lutaram intensamente com câncer e foram curadas. Estou lembrando. Estou lembrando. E talvez algumas dessas, amigos dessas pessoas, essa pessoa está até ouvindo a gente agora.
Eu estou ouvindo o esposo de uma pessoa que foi curada.
Sabe? E eu também estou lembrando aqui agora na minha mente, né? Estou lembrando de alguém agora na minha mente aqui que eu fui no hospital, orei e depois eu fiz o funeral. E aí, diante desse cenário, a Deus privilegiou um e outro? Não. Até porque a morte não é o fim para ele. Mas há um anseio de cura. Estou falando para alguém, para você, que está lutando. Eu sempre, quando eu vou orar por alguém assim, que está num quadro assim, eu digo, Senhor, eu quero que o Senhor considere a intenção do meu coração. Qual é a intenção do meu coração? Eu desejo cura para essa pessoa. Eu digo assim, eu desejo cura. E eu acredito na cura. Mas eu não sei o que vai acontecer. Mas eu quero orar pela cura. Eu não sei. Porque o maior milagre, ele se dá na transformação do coração. Isso é uma coisa que eu quero...
Já que você falou aí de pessoas curadas, né? Está aqui a pessoa que eu conheço, inclusive, da igreja onde eu estava... no evangelismo, além de ser
Encerra.
Além de ser prima da minha esposa, né? A Selma Duarte, ela diz aqui, ó, boa tarde, eu passei por um grande milagre, tive parada múltipla de órgãos, tive sepsia e, para glória e honra do Senhor, sobrevivi e estou aqui agora, tá? Tava reclamando, só que não tava conseguindo acessar para assistir. Deve ser um problema aí, né? Porque aqui tá ok.
Mas o bom é que vai ficar salvo. Qualquer
tá
coisa
salvo,
dá para assistir
depois.
E sabe, pastor, já que o senhor quer minha opinião também, vamos lá.
Com certeza, ela é importante.
O que mais
é uma perspectiva jovem também.
Obrigada.
Verdade.
Verdade.
O que mais interessa a Deus é a nossa salvação, né? Tudo que acontece na nossa vida, que Ele permite ou que Ele impede que aconteça, é em relação à nossa salvação. Se algo que pode acontecer na minha vida, é muito triste, tipo, perder alguém. E eu digo isso ouvindo, de acordo com um sermão que eu ouvi uma vez na igreja que eu congrego. o pregador do dia, que eu não vou me recordar quem era, ele falou assim... E é muito horrível perder alguém, não é fácil. É muito simples você falar assim, que a pessoa morreu, mas que Jesus vai voltar. Gente. Não é tão simples aceitar isso no coração. Dói perder
alguém. Até porque algumas pessoas, por exemplo, passam tempo para esse processo de luto, para elaborar isso. Não é simples, com certeza.
Mas o que mais interessa a Deus é a nossa salvação. Infelizmente, talvez um milagre não venha acontecer aqui na nossa perspectiva humana, mas como que eu posso dizer? Esse intervalo da vida aqui para a vida eterna foi necessário para que a gente não perdesse a nossa salvação, né? Para que aquela pessoa em questão talvez não viesse a perder a salvação.
Eu acho assim, a gente supõe isso, eu acho que isso é uma suposição. Tem fundamento no que você falou, na minha opinião? Tem fundamento, né? Mas existem outras variáveis.
Claro.
Entende? O que eu preciso ter consciência é assim, Deus luta para a salvação de todo mundo. Então ninguém vai se perder porque, né, não teve oportunidade. A maior intenção de Deus é salvar-nos. Mas eu digo, Deus também quer que a gente seja curado.
Claro.
Né? Deus também quer que a gente seja aliviado da dor. Agora, esse não é, pode não acontecer, e não é, como você falou, o mais importante. Eu só queria citar o texto que eu tinha falado aquela hora, que é Lucas capítulo 4, verso 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Siro. Então Jesus, né? Havia muitos leprosos em Israel. Existem muitas razões porque isso aconteceu? Existem muitas razões. Falta de fé? Pode ser falta de fé, de entrega, de reconhecimento verdadeiro a Deus. Existe. Né? Mas não dá para a gente... Né? São inúmeras as variáveis. Mas aí tem uma coisa importante, Lari. Deus atribui inúmeros dons, né? Há uma diversidade de dons. Quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 12, né? A gente vê que Deus dá dom de curar, que Deus tem, dá para alguns operação de milagres. Há uma diversidade de dons. Mas a fé, isso é importante, ela não pode ser baseada em uma prova de milagre. Porque senão eu vou atrelar a operação de um milagre à bênção e eu acho que isso se torna mérito meu. Eu sou fiel. Quem de nós aqui, né, Veri? Hilari, quem de nós já não viu alguém fiel sofrer, passar por uma doença? Até a morte, né? Significa que Deus esqueceu? Então eu não posso atrelar. Vou dar um exemplo aqui. O Evangelho de João não usa a palavra milagre. E a gente tem milagre no Evangelho de João. O Evangelho de João... milagre no Evangelho de João é chamado de sinal. Vamos lembrar de um milagre, o maior milagre que Jesus fez na Terra está no Evangelho de João. Consegue lembrar, velho? Consegue lembrar?
Naquele mês de Rafa é a multiplicação?
Não.
Qual?
Qual foi o maior milagre? Dentro da minha perspectiva, foi o maior milagre. Está só no Evangelho de João. Capítulo 11.
Eu já palpitei que errei.
Capítulo 11. Capítulo 11.
Surpreendeu.
Capítulo de 11. Capítulo 11.
Eu vou abrir aqui então.
Capítulo 11 do Evangelho de João.
Tô pensando aí, mas abre aí.
Eu vou abrindo aqui. Vamos, Veri. Vamos falando aí. Vai palpitando, velho.
Isso aqui não é...
Tem mais potencial.
E nem é legal a gente ficar...
ressurreição de
Lázaro. Exatamente.
Isso. Eu pensei em ressurreições, mas tinha outras, né?
Exatamente.
Eu pensei maior em proporção.
Proporção, é. Mas a vida, né? Foi eu.
Claro.
João mim, é a mulher de
Jesus. Então a vida para mim é muito significativa, né?
Uhum.
E é interessante porque ele ressuscita o filho da viúva de Naim, está descrito em Lucas, né?
A filha de Jairo.
De Jairo, exatamente. Então assim, mas esse, no caso de João, já estava 3 dias o corpo depositado, estava num processo de decomposição.
Sim.
Ele estava quebrando algumas crenças também na época. Então assim, mas ele é chamado de sinal. Por quê? Porque aponta para aquele que realiza. Então, milagre, ele não é um condicionamento de fé, entende? Nenhuma igreja pode dizer, né, que eu sou né, do Senhor, porque aqui a gente faz milagre. Né? Não há condição de fé, né? Porque Deus faz milagres ainda hoje em todos os lugares, com todas as pessoas.
E como o pastor citou, quantas pessoas sofreram até a morte, foram fiéis
a
Deus, de tal modo que moveram pessoas, né, ao redor, porque testemunharam até o fim.
Deixa eu fazer um exemplo. Desculpa, pastor, pode falar?
Não. Pode você.
Tem um amigo nosso, e eu digo nosso porque é amigo de vocês também, depois eu digo o nome. O pai dele acabou se envolvendo em um acidente de trânsito. E o rapaz envolvido no acidente de trânsito, ele ficou muito irado por conta, né, do que estava acontecendo lá, por ter batido no carro. E espancou, bateu muito no pai deste meu amigo, que veio a óbito em decorrência desse acidente de carro. Não pela pancada do carro, mas por ter sido muito machucado por esse rapaz. Uau. Que se envolveu na briga, né? Uhum. E só que este rapaz, se eu não me engano, ele era pastor? Ou ele era muito... Ele era pastor, né, velho? Já pescou quem é? Ele era pastor e o rapaz que bateu nele se sentiu muito, muito comovido pela situação toda e veio a conhecer a Jesus através disso. Então, o rapaz que faleceu foi testemunha do amor de Jesus para ganhar uma vida para Cristo, ainda que apanhando em uma briga de trânsito, né? E esse rapaz hoje é cristão. O agressor hoje é cristão.
É, muito forte a descrição. E aí eu sempre digo assim, lá, é a capacidade de Deus de transformar qualquer maldição. Deus transforma. Deus desejou? Não. Deus não desejou. Mas ele é capaz de transformar.
Sinto dizer, mas vamos ter que parar um pouquinho, né? Pausar o tiquinho.
Vamos ter que
Nem
pausar.
Nem achei palavras na
eu
hora.
Eu quero dizer que eu também sinto que
você
parou aqui, porque a Lari está...
Tá aquecida aqui, tá, para continuar trazendo suas reflexões boas. Já, já.
Legal. Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos.
Estamos de volta.
Rádio Novo Tempo. Hoje a gente está falando sobre milagres. Você já viveu algum milagre? Conhece alguém aí perto de você que passou por algum milagre também? Manda aqui pra gente, 012981510081, ou pelo YouTube, youtube.com/novotempo-radio. Também pelo WhatsApp, 012981510081, é onde você vai pedir o presente de hoje, lembrando que é totalmente de graça, é um presente mesmo para você, dos Anjos da Esperança, em parceria com a Rádio Novo Tempo. Pastor Gilmar Batistotti, você que escolheu o presente de hoje.
Verdade.
Jesus, o restaurador da vida.
Uau. Boa escolha.
Eu acredito que a gente... São João 10:10, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O Senhor quer que a gente tenha vida, mesmo nesse mundo tão cruel, tão, né, onde o mal, né, o pecado atinge a gente, mas o Senhor quer que a gente tenha vida, mas o Senhor quer que um dia a gente viva eternamente. Então, se você quer conhecer esse Jesus, que é a imagem visível de Deus, né, quanto Ele ama, quanto Ele faz, quanto que Ele quer que você tenha vida, eu estou lendo aqui os comentários, assim, tão interessante, né, você vê pessoas citando milagres acontecendo, aqueles que não aconteceu, mas crendo, o Senhor um dia restaurará a vida para sempre. Ele restaura hoje nos dando sentido, mas um dia restaurará para sempre. Jesus, o restaurador da vida.
Presente, Larissa, para pedir é simples, né?
012981510081. 12981510081, totalmente de graça, é um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança para você. Veri, tudo bem então. Veri falou para eu falar aqui. O que foi?
Digita lá no WhatsApp para receber o link, né?
Claro.
Jesus Restaurador. Eu imagino que a palavra-chave aqui seja restaurador, né? Mas pode ser vida também. Mas Jesus, restaurador da vida, não fica
dúvida.
Manda
aí pra gente, exatamente.
Digita aí e manda pra cá pra receber o link e logo receber a revistinha grátis.
Exato. Eu tava contando aqui. Fala, pastor, fala, fala.
Não, é que eu quero... Não, você tá contando.
Fica à vontade.
É que eu quero resgatar o que o Véry falou. Fica à quando vontade. O Véry deu exemplos de pessoas que... O próprio Paulo, o próprio apóstolo Paulo, desejou milagre, né?
Exatamente.
Né? Ele desejou...
Algo extraordinário.
A gente fica questionando o que era o espinho na carne, né? O que era o... Mas ele pediu para o Senhor, né? O alívio, a solução daquilo. O que o Senhor falou para ele? A minha graça?
A minha graça te basta.
Te basta, né? Se a gente pegar a lista dos discípulos, dos 12, Judas se suicidou e João foi o único que morreu de morte natural. Todos os outros morreram martirizados. Uhum. Todos os outros. Como é que a gente olha para eles? A gente diz assim, faltou fé, não, eles não foram bons o suficiente. Porque senão vira o ato salvífico, o ato milagroso, ele vira meritório. E não há mérito, não há mérito. Alguns escreveram aqui, todo milagre é para exaltar o nome do Senhor. Verdade, verdade. Mas eu já vi gente não receber isso exaltando o nome do Senhor. Né? Então, todo milagre é para exaltar o nome do Senhor. Mas o cuidado, o suporte na vida... Eu tive um membro de uma comunidade, de um lugar onde eu fui pastor, que ele fez o tratamento intenso para ser curado. E um dia eu visitei, ele falou assim, pastor, eu oro pelo milagre, mas se ele não acontecer, eu estou em paz diante de Deus. E isso para mim é extraordinário. Né? Agora, continuemos orando pelo milagre, ok? Né? Mas lembremos que o maior milagre é a percepção maior do cuidado de Deus. Porque o maior milagre é confiar. Oi, Lari, que você...
Sobre o nosso presente, o pessoal está escrevendo, digitando aqui, Jesus Restaurador, e já está, o link está indo, tá?
Já está indo. Uhum. Provavelmente, então, se mandar Restaurador também,
exato,
assim, é. Vai...
Manda.
O robozinho do WhatsApp vai puxar, isso. Vai reconhecer também.
Isso mesmo, manda aí.
Tem gente participando aqui com a gente. Inclusive, amanhã vai estar por aqui, no Além dos Fatos, professor Altemir Farinhas.
Olha ele aí.
Ele trouxe um ponto muito interessante que eu tô em dúvida se eu trago agora ou se eu deixo para amanhã. Porque essa pergunta que eu vou trazer só para dar um gostinho,
pastor. Eu tô curioso, né?
Mas responde amanhã.
Tá bom.
Porque não, amanhã é o tema de finanças.
Com certeza.
Olha que interessante a pergunta que ele fez. Uma pessoa altamente endividada vai para o céu? Isso pesa na balança?
Olha!
Porque ele disse que atende pessoas nessa condição. E eles se enxergam como alguém pecador, de segunda linha. Se autodepreciam também. Mas... essa é a pergunta, né? Ele fala que milagres ajudam, né, as pessoas a sair das dívidas. Milagres, como ele escreve aqui? Mas eu ajudo que milagres com o milagre de sair das dívidas, né? Pra que isso aconteça. Não ele, mas Deus. Não o professor, mas Deus. Mas essa pergunta o pastor vai responder amanhã.
Muito bom, muito bom.
Mas eu tava comentando, pastor, que eu perguntei pros nossos ouvintes, né? Se eles já tiveram alguma situação de milagre ou com eles ou com alguém que eles conheçam. E eu tava comentando sobre o meu pai, né? Que eu acho que é a pessoa que mais próxima a mim que
você viu um milagre.
Eu era muito bebezinha, mas a minha mãe não me deixa esquecer, né? O que aconteceu com o meu pai. Ele teve púrpura, eu tinha 1 ano de idade e o médico não tinha nem sequer experiência sobre a doença que ele tinha. E o meu pai passou pela cirurgia, ele ficou internado 18 dias e perdeu 18 quilos. Então ele ficou muito magro, muito raquítico mesmo. E a minha mãe disse que um dia ele tava gritando, suando de dor, assim. E aí ela não aguentava ver ele nessa condição. Ele gritava muito de dor e ela sai do quarto, fecha a porta do quarto, deixa ele com as enfermeiras. E se ajoelha na recepção, na sala de espera dos familiares. E aí ela fica lá, ela disse que ainda era de dia quando se ajoelhou. E de repente, sem ver o tempo passar, ela sentiu alguém mexendo no ombro dela, como se chamando. E aí ela vira pra ver, ela achou que era um médico chamando e não tinha ninguém. E estava de noite.
Uau.
E ela achou estranho alguém ter tocado o ombro dela, não tinha ninguém, até deu um frio na barriga, assim. E ela decidiu ir no quarto, ver como meu pai tava, já que já estava de noite. E quando ela chega, meu pai tá sentado na cama, tranquilo. E aí ela pergunta se ele ainda tá com dor. E aí ele fala que não, que é como se a dor tivesse sido tirada com as mãos de Deus. Como se Deus tivesse tirado com as mãos a dor. E logo em seguida, eu acho que é o catéter, ele caiu e as enfermeiras ficaram preocupadas e o médico foi e avaliou. Não, gente, a infecção acabou. Ele não tá mais com infecção, tá tudo bem, não precisa desesperar. E a minha mãe, ela ficou muito interessada sobre isso. Ela trabalhava numa papelaria, numa loja de roupa, se eu não me engano, uma papelaria. E aí ela... Duas amigas dela dessa loja eram adventistas, ainda são adventistas. E aí ela contou pras amigas o que tinha acontecido. E ela falou assim... eu quero conhecer esse Deus que responde tão rápido assim. Eu nunca passei por isso. Que Deus é esse que responde a oração desse jeito? Foi onde ela conheceu. As amigas deram um estudo bíblico e minha mãe resolveu se batizar. Então, através da vida do meu pai, minha mãe conheceu a igreja. E hoje... é cristã, é adventista. Eu também, por consequência disso. Hoje eu sou decididamente cristã, mas eu fui pra igreja por conta da minha mãe também. E o meu pai, a vida dele é um milagre, né?
Interessante como Deus vai usando, vai despertando e vai trabalhando. Uhum. Né? Que a gente tenha esta sensibilidade, né? De perceber que os milagres que acontecem são uma forma também de Deus despertar. Aí, Hilary, Deus vai entender a realidade de cada um, né? Qual é o contexto de cada um. Assim como o fato, né, de não atender em algum caso, não significa que Deus não tinha o olhar para aquela pessoa.
Claro.
Eu quero só resgatar o tema de João e depois eu quero falar do negócio que você citou lá, né? Em João, por exemplo, você tem o verso 26 do capítulo 6, diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, lembrando que sinal aqui é milagre, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então, Jesus está dizendo assim, por qual é a razão pela qual vocês estão se aproximando? Por que a gente quer um milagre? A gente vai depender dele para sustentar nossa fé? Nunca um milagre deve ser a razão, nunca deveria ser a razão para sustentar a nossa fé. E lá no capítulo 20, quando ele está terminando, né, ele já ressuscitou, está passando os 40 dias com os discípulos, né, Jesus diz, por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Né? Então nós cremos ou nós somos fiéis não por condição. E aí ele vai dizer no verso 30, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. Então o que vai sustentar é a crença em Jesus Cristo e na sua palavra, e não a crença, a dependência de um milagre, né? Porque milagres, né, eles podem ser ações divinas? Podem ser ações divinas. Eu acredito que Deus usa os médicos hoje, né, dando inteligência. A gente viu uma notícia, né, que você leu na abertura do programa. Deus usa a ciência. Sempre quando eu vou orar por alguém nesse caso, eu digo, Senhor, usa os médicos, usa o tratamento, usa, às vezes, a mudança de hábito que a pessoa tem e age de forma sobrenatural. Porque Deus continua agindo de forma
sobrenatural. E sobre o agir de Jesus que o pastor citou, interessante, né, que Jesus ele realizou milagres, como está dito, né, e o texto diz que fez outros, mas o que ele se empenhou mais foi em explicar o reino, né? Persuadir.
Os valores. Com amor. Os valores do reino, exatamente. Os valores do reino. Por quê?
E os maiores milagres foram nesse campo.
Exatamente. Certamente. Por quê? Porque a gente tem que pensar, mais uma vez eu digo, né? Não, a gente não está sendo insensível à dor. Não é isso. Eu lembro
de... E Jesus também não foi.
Exatamente. Por isso
muito pelo contrário.
Exatamente. Por isso que estendeu a mão e curou. Muitos outros precisavam ser curados. A gente não pode esquecer disso. Uhum. Né? Mas aquela aquelas curas era para revelar ele como filho de Deus, né? Agora, isso não significa que eu vou depender, mais uma vez eu digo, disto para sustentar, porque são os valores do reino que serão para sempre, né, velho? E esse era o objetivo dele. Vamos pensar nos valores do reino que são eternos. Volto, por exemplo, na história de Lázaro. Lázaro morreu de novo. Foi ressuscitado para que o nome do Senhor fosse exaltado, mas depois ele dormiu na sepultura.
E você citou Paulo também, né? O que era a dor, apesar dele ter tentado de todas as formas se livrar daquele espinho na carne, que não é claro, tem várias...
E era, né? Várias interpretações.
É, várias ideias sobre isso aí, mas nada disso abalou. O Senhor disse que a minha graça te basta, então tá bom. Vou seguir, vou continuar glorificando o teu nome e testemunhando, e testemunhando até o fim.
Exatamente.
Nada disso foi obstáculo, nem a morte que se avizinhava, e ele certamente tinha consciência de que estava à morte,
ia
à beira da morte.
Ia descansar, né?
E não seria tão não seria morte natural, né?
Exatamente.
Seria morte forçada.
Exatamente, tortura, né? Então, assim, mas os milagres ainda acontecem. Os milagres acontecem. A gente só não deve, a gente não usa o milagre como uma publicidade para atrair pessoas. Isso não é bíblico. Isso não é, né? Eu venho a Jesus. Pode acontecer um milagre? Pode. Ele faz? Faz. E com certeza a gente está lembrando de muita gente aqui agora.
Uma ouvinte nossa comentou, e teve muito a ver com o que o senhor falou, pastor, às vezes sobre mudança de hábito, alguma coisa assim, e Deus usa isso para operar um milagre. É a Gladys Santos. Ela disse que teve câncer de mama, começo de metástase, e ela falou que ela nunca pediu cura. Ela dizia a Deus que ela queria ser salva, e entregou tudo a ele. E neste meio tempo, ela estava conhecendo sobre as verdades bíblicas, ela conheceu inclusive sobre o sábado, e ela disse que ao longo do tempo... ela foi curada. E aí, pastor?
Ação de Deus. Ela, se ela tivesse pedido a cura também, Gladys, né?
Uhum.
Gladys, se tivesse pedido, ok. Eu acho que ela foi o caminho. Sabe, Lari, isso é muito pessoal. Por isso que eu não posso dizer assim... Ah,
errado, tá certo.
Exatamente. Uhum. Eu não posso dizer assim, não foi curado, falta de fé.
Claro.
Não existe isso. Não existe. Então, isso é muito pessoal. O que aconteceu com ela? Estou aprendendo, estou buscando, eu quero a minha salvação. Se vier a cura ou não, eu quero a minha salvação. E Deus realizou.
Uhum.
Louvado seja o Senhor por isso. Agora, a fé, essa é a grande diferença, né? A fé da Gladys não depende ou não dependia da execução de um milagre, né? Ainda que, se você está clamando por um milagre e deseja viver, o Senhor vai entender a intenção do seu coração. Uhum. O Senhor vai entender. Agora, se abra para ter um coração transformado por ele. Isso é o mais importante.
Muito interessante, pastor. Nossa enquete, ela continua aqui. Você pode participar com a gente. 012, opa, youtube.com/NovoTempoRádio. Mas participa também pelo WhatsApp, tá tudo certo. 12981510081. 73% estão dizendo que não acreditam que milagre só acontece quando se é fiel. 27% sim. Antes da gente continuar, eu queria mandar um abraço aqui, velho. Na verdade, você tá recebendo um abraço, viu? Miqueias, ele é de Tocantins. E ele falou, olha, fala pro velho que eu estou mandando um abraço.
Obrigado, Miqueias. Um abraço para você também, viu? De toda a nossa equipe aqui.
Um abraço pra Aurora Silva também. Tá trabalhando e acompanhando a gente lá em Taquara. Eu queria saber, será Taquara, que é a minha Taquara?
Taquara, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul.
Deve ser Taquara, Rio Grande do Sul. Senão seria Taquara,
terra,
um ou dois.
Terra do IACS, do nosso Instituto Adventista Cruzeiro
Isso.
do Sul, que eu tive a alegria de estudar no meu ensino médio.
Olha Taquara, que lindo, tem mais um milagre aqui, olha.
Eu
Leia
quero,
de
deixa,
Mello.
Deixa eu agradecer a Maria Julinda, só agradecer.
Claro, claro.
Ela contou uma história. Né, de uma cura incrível também, maravilhosa, de um milagre especial. Obrigado, Maria Julinda, por compartilhar aqui. Vou compartilhar com a Larissa e o pastor depois.
Ela tem lindo até no nome.
Uhum.
Olha, a Leia de Mello, ela comentou, hoje tenho vivido um milagre na minha casa. O meu esposo, ele tem um tumor cerebral maligno, ela está dizendo aqui, invadindo todo o seu cérebro. E o médico diz assim que não sabe nem como que ele está falando, conversando, e não em um coma, num hospital. Isso é um milagre também, não é?
Uhum. Certo. Deus está agindo. Alguém perguntou aqui, Lari, tem uma pergunta ali, né? da Damiana Ferreira. Olha.
Certo.
Nós podemos pedir a cura, mas Deus é que faz a vontade dele, seria isso? Eu vou dizer para você que... É que, senão a gente pode pensar assim, ah, isso é que Deus quer que você sofra, ou que não aconteça. Não, não é sobre isso, sabe? Lógico, quando eu oro, eu digo que tudo seja feito segundo a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é libertação, é paz, né? Senão eu posso começar a confundir que ele então quer que eu durma. Em alguns casos, né? Só Deus sabe as entrelinhas, só Deus sabe o que está por trás das cortinas, só Deus sabe, Damiano, o que está no nosso pensamento, né? Então isso é muito pessoal. Então Deus não deseja sofrimento para ninguém, mas Deus pode dar forças para alguém dormir. Então, e outra coisa, a não execução do milagre não é limitação divina também, não é limitação, é que são muitas coisas que nós vamos entender só na eternidade. Tem uma música do Natson, acho que é O Céu Vai Revelar.
O Céu Vai Revelar.
O céu vai revelar. Põe um pedacinho dessa música que tem para mim essa. Eu acho que até já citei aqui. Tem um tempinho, né?
Tem, a gente pode terminar com ela.
Só para. Que tem coisas que só o céu vai revelar. Sim. Então, querer explicações, elas são muito limitadas dentro do nosso olhar. Né?
Nossa cabecinha é muito finita.
Muito,
né?
Exatamente. Eu preciso descansar, né? É isso que eu preciso.
Interessante, Deus idealizou a vida. Deus idealizou a vida, né? Não a morte. Então, a vontade de Deus é a vida.
Exatamente, exatamente.
E às vezes a gente se apega à vida, a vida que a gente tem agora, que não é vida. Essa passageira, né? Sob o domínio aí do pecado. É passageira, vai acabar em 60, 70 anos. E não é essa vida que Deus deseja que eu tenha, não, que eu viva.
E também, Veri, existem milagres que eles não são visíveis.
Uhum.
E o maior milagre é esse do coração, da transformação, da confiança, da paz, no mesmo, né? Mesmo de uma situação assim, de uma notícia ruim. Talvez a gente está falando para alguém agora que recebeu a notícia ruim, né? Então isso é muito... E Deus quer... Deus pode fazer milagres através de pessoas? Deus pode. Deus pode. Agora, nunca, nunca, queridos, é a pessoa ou é a placa. Por isso que eu digo, não é publicidade de um indivíduo. Vai lá aquele... Não. Deus fez milagres através dos discípulos. Inúmeros milagres. Né? O Senhor disse que eles fariam coisas maiores do que ele mesmo. Né? Mas não era sobre eles. Né? E quando eles foram endeusados, eles disseram assim, não é sobre nós, é sobre Deus. Então essa é uma outra coisa que a gente tem que ter percepção. Né? Se alguém está dizendo que esse milagre está acontecendo, por quê? Né? E exaltando esse indivíduo, isso não é do Senhor. A gente não pode esquecer que o inimigo de Deus também pode realizar. A gente não pode esquecer disso. E essa estratégia, isso é estratégia, né? Então, nunca é o indivíduo, mas é a exaltação do nome de Deus. Nunca é sobre encher a igreja, não, é sobre vida transformada. Então, a linha é muito tênue e a gente tem que ter percepção sobre isso. Vai
revelar. Olha lá aí, ó. Vamos findar por aqui, então, deixar a música falar o resto. Né, Larissa?
Com certeza.
Amanhã, pastor Altemir, professor Altemir Farinhas.
Professor Altemir Farinhas, amanhã a gente
pastor
vai
falar sobre
finanças, dinheiro.
Amanhã. Até lá.
O céu vai revelar cada luta, cada provação que a vida neste mundo nos causou. E as lágrimas no olhar Jesus enxugará. Um dia o céu vai revelar. Amigos e queridos que partirão sem razão, nos deixando só o vazio nos deixando a solidão. Os sonhos destruídos, uma vida sem amor, nos deixam sem respostas ou ação. Mesmo que seja grande a nossa fé, é difícil enfrentar tantas provas. E o tempo parece não querer apagar as cicatrizes que levamos. E só pensamos no dia quando o céu vai revelar todos os porquês, todas as perguntas que não calam no coração. O céu vai revelar cada luta, cada provação que a vida mesmo.